muito calor, temperatura estressante, pelo menos para mim. Né? Doutor Gonzalez também não? Sente e sofre com o calor?
Menos pior do que o frio. Acho até que um calorzinho como está hoje não é tão pior. Pior mesmo é o frio, esse frio úmido que a gente tem aqui no inverno. Eu sofro mais com o frio do que com o calor.
Foi rigoroso demais o último inverno. Será rigoroso demais o próximo verão?
Dizem que teremos verões cada vez mais quentes e invernos cada vez mais frios.
Mais perfeito que o paraíso e outros desatinos de Pelotas, organização do Ayrton Centeno, Luiz Mário Lanzetta, Ayrton Centeno, estão aqui nos estúdios. Brasília, Pelotas, né? Vivem em Brasília. Há quanto tu estás em Brasília?
Eu estou pela terceira vez.
Microfone.
Como ninguém me chama pelo nome do meio, eu sou Luiz Ricardo, mas...
Eu falei Mário. Desculpa, minha mãe me chamava assim, e ela já
morreu, quer dizer que...
Eu disse Luiz Mário, né? Perdão. Luiz Ricardo Lanzetta, perdão. É. Que engraçado, fiquei lembrando de um amigo meu, Luiz Mário Wiener. Né? E acho por isso acrescentei o Mário...
Luiz Mário Costa.
Luiz Ricardo.
Eu estava falando, na verdade já morei 3 vezes em Brasília, né? E estou pela terceira vez. Já morei em Florianópolis e São Paulo, muito tempo. Morei 15 anos em São Paulo, mas sempre mudando de profissão e de atividade. Nem bem profissão, mas.
Mas tu saíste nos anos 70, pode ser, Lanzetta?
Exatamente, 76. Para Brasília, né? Foi para Florianópolis.
Floripa, depois.
E o Centeno saiu para Porto Alegre nessa mesma época.
E eu saí para Porto Alegre, onde estou até hoje.
Nós chegamos a trabalhar juntos nos anos 70.
Né? Sim.
Nos anos 70, aqui em Pelotas.
Exatamente. Trabalhamos juntos aqui.
Anos 70, meu Deus.
Anos 70.
Eu trabalhei aqui.
Século XX. Parece que foi ontem. Assusta.
Eu comecei assim, metade dos jornais que eu trabalhei mais já morreram. Eu comecei no Correio do Povo, morto, né? O velho Correio do Povo. Ela tinha correspondente. Depois eu fui para o Diário Popular, que está aí. Né? Voltei para a sucursal da Calda Júnior, aqui mesmo. Aí já era uma sucursal com... Eu lembro que quem me contratou foi o Antônio Brito, isso foi em 74.
Ah, quando ele montou aquela estrutura,
montou,
né?
Montou a central de interior.
De interior, isso mesmo.
Depois fomos embora.
Por curiosidade, foi o Antônio Brito que me contratou também. Quando eu fui para Porto Alegre, meu primeiro emprego em Porto Alegre foi na Guaíba, na rádio. E o chefe da Guaíba, na rádio, logo abaixo do Ranzolim, era o Brito. E o Brito me contratou, virei redator da Rádio Guaíba. Foi quando eu saí daqui de Pelotas para Porto Alegre.
Depois os dois saíram e foram para a RBS, né?
Na RBS foi um lugar que eu nunca trabalhei. Depois fui a Florianópolis, trabalhei. Eu trabalhei 15 minutos na Calda Júnior, né? Fui trabalhar no estado.
15 minutos?
E aí eu virei professor da universidade lá, que foi uma outra experiência legal, depois da Manon, né? Enfim. E tenho também uma carreira na imprensa nacional, foi Jornal do Brasil, trabalhei 4 vezes, né? No antigo Jornal do Brasil, no Globo, na TV Cultura de São Paulo, depois fiz carreira na área mais empresarial, assim, de assessoria, de consultoria de comunicação, fui dono de empresa. Não sei não, quantas coisas eu já fiz, e trabalhei em Brasília também nessa área, e hoje eu trabalho em casa. Trabalho, tenho clientes e faço outras coisas, inclusive livros sobre Pelotas. E já tenho mais uns aí na fila, que pautas não faltam.
Sempre presentes na nossa feira do livro, né?
Exatamente.
Eu não vi ano passado, mas eles vieram.
Sim, na verdade é assim, ó. Nosso primeiro livro foi 2016, nosso segundo livro foi o ano passado, e agora é o terceiro livro. Né? Então houve só um hiato, que foi o hiato de 2017, né? Exatamente. O que eu gostaria de observar, Cleiton, é o seguinte. Todos os nossos temas são temas de jornalismo, praticamente todos, e são temas referentes a Pelotas, nos 3 livros. Né? Então, Pelotas é o nosso personagem. Por coincidência, hoje, um dos nossos, digamos assim, cúmplices que é o Lourenço Casarré, ele está em Porto Alegre, ele veio para Porto Alegre, ele mora em Brasília, veio para Porto Alegre, onde ele vai participar de uma discussão sobre a cidade como personagem.
Sim.
Ou seja, são duas cidades. Há um livro sobre a cidade de Porto Alegre e esse livro sobre Pelotas. Então, o tema da discussão lá na Feira do Livro de Porto Alegre vai ser a cidade como personagem. Esse é o nosso desafio. Os nossos temas aqui são todos de Pelotas e talvez até por a nossa, estarmos na nossa melhor idade, digamos assim, né? São temas que a gente diz assim, é jornalismo pelo retrovisor. A gente volta a examinar situações de Pelotas do passado para resgatá-las e expô-las novamente, ou por não ter sido feito esse trabalho, ou por ter sido feito de uma maneira que a gente acha que poderia ter fazer melhor. E assim
Fazer,
a gente fez.
Eu gostaria que mostrasse esse livro ao Dr. José Fernando Gonzalez, né? Que além de um homem brilhante nos meios jurídicos, o Dr. Gonzalez é um vencedor de Califórnia da canção nativa, compositor notável, né?
Vamos ver se ele convence o Robson Barenho que é nosso grande parceiro, mas não escreve.
O microfone está muito afastado do microfone. Estás muito longe do microfone. Muito
ver se o Robson é um excelente compositor. Tanto eu quanto o Robson perdemos o ano passado o nosso parceiro mais habitual.
Pois é,
o Talo Pereira.
O Talo Pereira.
Meu parceiro mais habitual e mais habitual do Robson era o Pereira, que era um argentino. E um compositor polêmico, porém brilhante.
Estava radicado há muito tempo aqui também, não é?
Radicado há muito tempo.
Há uns 30 anos ou mais.
Estava naturalizado já. Né? E jovem, não era uma pessoa velha, o Pereira. Era uma pessoa nos padrões atuais. Né? Quando eu era criança, uma pessoa de 70 anos era uma pessoa velha, muito velha. Hoje nós somos jovens aos 70 anos. E o Pereira teve uma fortuna aí, mas um compositor que deixou uma marca importante, muito importante mesmo, né? E compôs com o Robson muitas canções maravilhosas, como Brasiliana, por exemplo, uma canção que ganhou o Musicanto. E uma canção, uma aventura musical, digamos assim, das coisas mais maravilhosas feitas no Rio Grande do Sul. Aí está como um legado, né, para as novas gerações. Acho que eu fico feliz até de ter lembrado o nome do Robson aqui. Né?
Não, o Robson tem uma relação desde aqui, né, de Pelotas, e a gente trabalhou junto aqui. No Globo ele foi meu chefe, no Jornal da Tarde eu fui chefe do Robson. E ele foi o único cara que a gente não pegou de jeito. O Robson para ele estar tá escrevendo algumas coisas, mas ele vai entrar, porque nós temos mais dois na bala, depois a gente fala mais dele. Nós temos um almanário, que é a mistura que nós vamos evoluir do segundo livro. Nós já temos 1.300 termos e expressões pelotenses, nós vamos juntar figuras e tipos pelotenses, vamos fazer uma mistura de almanar
com dicionário.
Que é também uma coisa. é um novo produto. E já está bem encaminhado. Isso aí, para ano que vem, a gente já dá para lançar.
Isso o que é? Isso é um desenvolvimento do que está no livro 2. Aquele que o Berê e o Lourenço vieram falar contigo aqui no
Lourenço
ano passado.
Lourenço Casarré e Carlos Eduardo Berenzdorf, ano passado aqui. Isso
exatamente. Mesmo. O Carlos Eduardo Berenzdorf e o Lourenço Casarré.
O Garça.
O famoso Garça.
Aí tá.
E ali diz, o nome do segundo livro é A Língua de Pelotas, né, e Outras Barbaridades. A Língua de Pelotas se refere a um dos artigos, digamos assim, artigos do livro, um dos textos do livro, onde nós juntamos cerca de 500 termos, palavras e expressões de pelotês.
Ai, que maravilha, eu lembro desse lançamento do livro.
É.
Você fala pelotês?
E o pelotês, nós já temos aquelas 500 palavras do primeiro livro, do livro 2, livro do ano passado, elas já evoluíram, já estão em mais de 1.200. Palavras e expressões de pelotês. Então, o que nós vamos lançar vai ser
nossa ida um almanário ao café, de pelotês. A quadra de manhã foi para 1.600 ali. Já,
que maravilha, rapaz. O pelotês.
Tu sabe que tem algumas coisas que são o chamado
típicas,
o pelotês castiço.
Maravilha.
O pelotês da gema, tipo, que todo mundo sabe, né? Queque.
Queque.
Tu fala de queque fora daqui, as pessoas não entendem o que é.
A padaria, pelotas, o cacetinho.
Cacetinho, mandinho.
Né? Mandinho.
O mandinho.
Aquele mandinho.
Aquele mandinho. E tu sabe que mandinho veio esse mandinho de um peixinho, que é um tipo de um bagre bem pequenininho, que é chamado de mandinho. Então, chamar alguém de mandinho, um menino, é como chamar de peixinho pequeno. Né? Então, ele evoluiu a palavra para designar uma coisa, para designar outra. Como acontece muitas vezes, né? Então, esse é um nosso projeto que está andando e tal. Quase, por pouco, a gente não lança nesse ano mesmo, né? Mas a gente resolveu deixar fermentar um pouco mais.
Esse que quer ver é o seguinte, nós estamos fora de Pelotas e a gente acha o seguinte, que para o próximo, esse, para mais um que a gente vai, pensar, vai produzir, já está com a... que são personagens e pioneirismo de Pelotas na área cultural, de toda a história de Pelotas, a gente quer integrar mais gente daqui. A gente vê até, talvez eles tenham potenciais de ter algum tipo de patrocínio e coisa e tal, porque eu mesmo não vou falar mal de ninguém nesses próximos, então eu vou ver se pegamos, porque, e integrar mais gente que está aqui, porque eu estou fora, o Centeno, como vocês viram, nós somos desde os meados dos anos 70 fora da cidade. E tem muita gente produzindo coisa, a gente até não é para estar tão surpreendido, porque Pelotas sempre produziu, Pelotas tem pegar... Quando eu falo, a gente fala das coisas que tinham no século passado, aquelas coisas do século, né? Fica todo mundo, está falando de outro mundo, e quando está falando da cidade normal, que a gente sempre aprendeu que ela era assim, né? E sempre está surgindo gente, né? Então a gente tem, nós temos um grupo aí que fazem parte, o Cleito, o Cledir e outras pessoas. Mas a gente sente falta assim, nós temos que buscar o pessoal que está lá, o pessoal que... Enfim, agora mesmo estava conversando aqui no Café Aquário com um ex-colega que eu não via desde 67, mas do Colégio Agrícola, onde eu estudei. Porra, tem umas histórias do Colégio Agrícola que aquilo ali... E não foram contados. Eu estou contando mal nesse anterior, que é a Língua de Pelotas, eu fiz um negócio meio sobre... chamado Os Produtos Também Amam, que é a... um negócio sobre as práticas, né, tradicionais, não só do... Eu explico que aquilo não é só do Colégio Agrícola, da Bíblia, de outros lugares e coisas. Mas fazia parte do nosso cotidiano. E a gente quer, enfim, quer ver se atrai mais gente. Né? Nós vamos lançar o livro amanhã, na feira, esse novo livro que se chama Mais Perfeito que o Paraíso, por exemplo, que é o Laranjal.
Vale explicar de onde veio essa expressão, Mais Perfeito que o Paraíso.
Né?
A origem da expressão,
eu fui fazer uma coisa assim, porque a nossa geração, a nossa geração dos setentões hoje já, foram as crianças que primeiro foram morar mesmo, veraneando no Laranjal. Essa experiência é única, só teve essa geração que pegou o Laranjal a partir do primeiro lote que fizeram, que é dos anos 50. Né? O Laranjal foi de 52 e o Barro Duro de 53. E começa. E os caras que vieram lançar, os uruguais, foram contratados pelo Bender, um engenheiro que fez o loteamento, e eles fizeram um puta marketing, que era assim, melhor que o Paraíso. Aqui é o Paraíso, é o Paraíso melhorado. Então, eu comecei a resgatar com uma amiga, a Lourdes Regina, que é a filha do Etiverri, que fazia aquele almanac,
é jornalista,
Diário Popular, que era amigo
José
do meu
Etiverri.
Pai.
Filha do José Etiverri, isso.
E
José
ele tinha Etiverri. Lá, o guardou os recortes, guardou tudo, está lá, eu peguei aquele... Puta, isso é uma preciosidade. Então, e tem correspondência, inclusive, do Bender com o Etiverri, com tal, sobre essas histórias dos Uruguai, que vieram... Os marqueteiros, que hoje seriam, assim, contratados com qualquer partido político, e mentiam pra cacete.
Falasse então, o Bender, qual Bender?
O Bender era o...
Era o Ato? Não.
Não, não, Adolfo. Não. Adolfo Bender.
Adolfo Bender.
O pai da... Ai, que era a amiga da minha irmã.
Não é a Lu... Falasse em Lourdes Regina.
Não, a Lourdes Regina é filha do Etiverri.
Ah, tá.
Né?
Sim.
E acho que é Lara, não sei. Bom, enfim, o Bender foi um cara que bolou e coisa e tal. O marketing ficou por conta dos uruguaios. Os uruguaios, né, eram um marketing da época muito... que falava assim, nós vamos vender um negócio melhor que o Paraíso. Depois o todo foi feito mais pelos Assunção mesmo, pelos Fetter, depois, e fizeram um negócio que é hoje, né?
Mas
e eu procurei
resgatar
os personagens que foi da nossa infância do Laranjal, porque aí eu me incluo nessa. A minha família foi para lá em 54, que teve casa. E aquela turma lá do Laranjal, que depois, porra, tem o que. Mas aquilo foi uma experiência única, porque depois não foi mais assim. Essa conquista daquele para nós é um paraíso.
Agora, acho que vale a pena.
E para os uruguaios. Os uruguaios estão mentindo para nós, não estamos acreditando.
Eu acho que vale a pena observar o seguinte: que eles diziam que é mais perfeito que o paraíso, porque lá eles pretendiam fazer uma nova punta. Teria uma nova Punta del Este, uma nova, talvez uma nova Miami ou coisa assim.
Aí tinha Miami, aí,
era um modesto,
tinha...
né?
Era não, um megalômano. Aqui é o Mediterrâneo, o cara falava. Aqui é o Mediterrâneo.
Cassinos, uma série de coisas. Né? Então, isso gorou, isso não andou dessa maneira, e andou da maneira que está até hoje. Foram loteadas, famílias passaram a ocupar e hoje passam a morar lá. Né? Hoje, há muito tempo, já moram lá. Né? Então, essa expressão mais perfeito que o paraíso é uma coisa dos uruguaios, e é o nome do texto do Lanzetta.
Que maravilha, no muito livro. Bom, muito bom. Olha aqui, o Ayrton Centeno, Geraldo Rassi,
sim.
José Antônio Severo, Clécio Santos, Lourenço Casarré, Luiz Lanzetta, Nilo Dias, Patrícia Lima, Sérgio Siqueira. É a turma.
Essa turma
desse livro.
Esse livro, porque ela varia. Né? Nem sempre são as mesmas pessoas nos três livros. Casualmente, nesse livro é o único livro que só estão escrevendo jornalistas, né? Nada contra qualquer outro, pelo contrário, né? Qualquer outro tipo de projeto. Mas esse aí, por uma coincidência, ficaram só jornalistas, né? Os outros livros teve pessoas que não são jornalistas, mas também tinha o Cleiton, tinha o Cledir, né? Que não puderam ser parceiros agora.
Apaixonados por um Lavejal também, né?
Também.
Eles são músicos e são artistas, então eles são mais cronistas. Então, quando a gente quer pautar, eles não gostam. Eles, não, eu não sou jornalista. Então, se eles não. Se não é crônica. E o Cledir é um puta cronista também, né? Então,
sem dúvida, é. Isso mesmo. Olha aqui, deixa eu registrar aqui. A turma do Refúgio Açaí. Puxa, bem que merecíamos receber hoje o seu sorvete de açaí, né? O Refúgio do Açaí ali da Andrade Neves com o Major Cícero. Quase com o Major Cícero. Com o melhor açaí do Brasil a uma temperatura de 27 graus no momento, né? Eu estou acusando o golpe dessa temperatura. Bom, falando em números, né? Olha aqui, ó. 6-5 no STF ontem, né? Uma pauta, né, seu Paulo Gastão Neto? José Fernando Gonzalez, Luiz Ricardo Lanzetta e Ayrton Centeno, que nós vamos examinar aqui, no 13 horas de hoje, misturando com Feira do Livro, etc, etc. Uma feira bem movimentada, concorridíssima, na Praça Coronel Pedro Osório. As pessoas me falam que estão realmente entusiasmadas com a feira. Dos presentes aqui, já visitaste a feira, Gonzalez?
Ainda não.
Gastão já.
Infelizmente não pude, hein?
Fez transmissão de lá, já. Fará a transmissão agora de tarde lá da Feira do Livro, depois do 13 horas. Né? Bom, Brasília, vamos um pouquinho à terra deles. Olha aqui, ó, vamos dar uma passada. Terra deles não, a terra do Lanzetta. Né? Vamos dar uma passadinha por Brasília. Vocês se surpreenderam com 6-5? Esperavam 6-5?
Não, eu acho que. Desde a semana. Desde duas semanas atrás, estava desenhado, né, de que haveria um empate e de que o presidente desempataria e para que lado ele desempataria. Essa questão é uma questão muito polêmica, eu acho que envolve todo o país, interesses enormes e a gente fica numa situação, né, Cleiton, em que quantas vezes nós falamos sobre isso aqui, né, a dizer o seguinte, bom, estamos todos reunidos, ou boa parte do Brasil reunido, torcendo ou pressionando o Supremo para julgar contra a lei. Porque a lei é. A lei diz o que o Supremo disse ontem. Isso é o que diz a lei. O problema é que, alguns anos atrás, o Supremo decidiu de outro modo. Né? E aí criou um ambiente de rara insegurança jurídica. Em que você. A lei sempre disse isso. Quando o Supremo dizia que podia prender, a lei já dizia que não podia. Então, é como se agora a Suprema Corte dissesse, mas agora me dei conta de que o artigo 283 do Código de Processo Penal está ali e que ele diz isso. Né? Ele está lá, tá lá desde 2011, ele está lá. Né? E ontem o ministro Toffoli, nas suas investidas, que eu particularmente considero muito pouco compreensíveis do ponto de vista técnico, jurídico, acho que tem uma montanha de coisas técnicas nessa decisão do Supremo, pouco explicadas ainda, né, que vão despertar polêmica e que ensejam muita discussão, ensejarão ainda muita discussão. Né. Ele, por exemplo, ontem, uma coisa que eu concordo, ele disse no início, é simples assim, nós estamos aqui para saber se o 283 do Código de Processo Penal ele é adequado à Constituição ou não, só isso. E não existe possibilidade técnica nenhuma, zero possibilidade, de alguém dizer que ele não é adequado. Ele é adequado. E se é adequado, Então não pode prender. Se isso é bom para o país, é ruim, se isso é bom para a sociedade ou é mal, se no resto do mundo é assim ou não é assim, pode, e eu acho que em quase todo o mundo não é assim, não é? Mas aqui é assim, porque o Congresso quis que fosse assim. Não é? Então, bom, agora quais serão as consequências daqui para diante? Aí o ministro Toffoli disse um monte de coisas que são, não são bem verdadeiras, assim como ele disse aquela, vou mandar lá um projeto para o Congresso porque acabo com a prescrição. Então está tudo resolvido. Não está resolvido porque todos esses que estão em andamento aí não se aplica. Mesmo que o Congresso aprovasse, o que eu duvido muito, mas não vai se aplicar porque está em andamento. Só se aplica para os fatos que acontecerem depois da reforma, se é que a reforma vai acontecer. Ontem ele disse algumas outras coisas com as quais assim, eu não particularmente não concordo, quando ele disse não, os tribunais sempre podem decretar a prisão preventiva, sempre puderam. O Supremo reconhece a legitimidade para um tribunal decretar a prisão preventiva, que é outra coisa, né, para os nossos ouvintes que estão em casa, que ficam sendo empanturrados dessa pantomima jurídica e não conseguem entender direito o que está acontecendo. Para a sociedade, teria que se perguntar hoje, numa mesinha ali na praça, quem é que é a favor de prender por decisão de segundo grau e quem é que é contra. E se perguntasse isso, a esmagadora maioria diria que é a favor. Independentemente de qualquer análise jurídica, por sensação, por emoção, por vontade, por uma série de coisas, a gente é a favor. A questão é o que a lei diz. Aí o ministro disse lá, não, pois é, o tribunal pode decretar a prisão, como se fosse possível decretar ainda a prisão preventiva em relação a esses que aí estão presos, a esses, sei lá, 5 mil que estão aí. Nesses casos aí, não há mais como, não é? Porque o juiz da execução não pode decretar a prisão preventiva. Então é possível que daqui para diante, no futuro, o tribunal, como já sempre pôde, o tribunal pode condenar o Joãozinho ir lá na condenação, manter a decisão condenatória e dizer, nesse caso aqui do Joãozinho, eu acho que o Joãozinho tem que se recolher desde logo à prisão, como garantia da ordem pública, por isso e isso e isso, tem que fundamentar. Isso não tem uma prisão preventiva. Só que o que já passou, os tribunais, nos casos daqueles que estão presos, ele já esgotou a sua jurisdição, digamos assim, ele não pode dizer mais nada. Então, se alguém desses todos que estão aí, em vias de ser soltos, não é? se em relação a algum deles tiver ou puder ser decretada uma prisão preventiva, isso só poderá acontecer no âmbito do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Não mais em primeiro grau e não mais nos tribunais. Então, tem muitas coisas assim, pendentes, não é? Porque ficou parecendo assim, não, cada caso é um caso. No final ali ficou parecendo que a gente tem que esperar a publicação desse acordo para ver o que vai dizer realmente ali. Cada caso é um caso, tem que se pedir caso a caso. Então uma pessoa que se beneficiou por isso, né, o cara está preso em prisão provisória, é o caso típico, né, o ex-presidente Lula, que é o caso paradigma, digamos assim, embora se diga que não, né. Ontem o ministro Toffoli também disse, não, o próprio Ministério Público pediu para soltar. Não, pediu para soltar, pediu para progredir o regime e colocar em prisão domiciliar. Então não tem problema, então não tem diferença nenhuma, tem toda a diferença do mundo. Né? Não é possível que o ministro Supremo diga uma coisa dessa. Você ser solto em regime semiaberto, cumprindo pena, é uma coisa. Você ser solto, por falta de trânsito em julgado, sem nenhum vínculo, é uma coisa completamente diferente. Se você pensar do ponto de vista político disso, o sujeito que passa para o regime semiaberto, ele tem que ficar em casa com uma tornozeleira eletrônica e ele não vai poder sair pelo país fazendo discurso. A partir dessa decisão agora, solto o ex-presidente, ele será um sujeito plenamente livre, até que transite em julgado a condenação, ele vai poder sair, ir onde bem entender, sair do país, fazer visitas, fazer discurso, fazer comício, tudo isso. Né? Só não vai poder concorrer a cargo eletivo, porque a lei da ficha limpa ainda se mantém, não sei até quando se manterá, mas ainda se mantém. Né? Então houve uma decisão estranha, né? Que causa um certo amargor em quem lida com o direito, como eu lido todos os dias. Né? Fazem 40 anos que eu leciono processo penal na universidade. E você ensina, né? As coisas estão na lei. E aí fica difícil, porque aí o tribunal fica mexendo demais com a estrutura do país, e aí se cria na opinião pública, eu tenho repetido aqui com frequência, aqui no programa, o Cleiton sabe disso, que o que tem de pior em relação ao Supremo Tribunal Federal é a desconfiança que ele vem provocando nas pessoas, seja de qual matiz for, ideológico. As pessoas não confiam, e isso é muito ruim para o país, as pessoas não confiarem na Suprema Corte do seu país. As pessoas tinham que confiar. O judiciário é a última porta que nós temos para bater e pedir socorro. Se nós não confiarmos no Supremo, vamos confiar em quê? É? Então, hoje em dia, disse do Supremo Tribunal Federal e dos ministros coisas horrorosas, né? Críticas horrorosas. Então, se tornou uma banalidade você criticar ministros. Né? Os ministros também... Hoje, o jornalista da Zero Hora, o Davi Coimbra, escreveu uma crônica bem interessante sobre aquela passagem envolvendo o ministro Marco Aurélio, quando ele deu uma espanafrada na advogada ali, porque a advogada usou a expressão vocês.
Vocês.
É. Não é adequado realmente usar vocês. Na linguagem litúrgica, digamos assim, do tribunal, os senhores, as senhoras, né? Mas não vocês é uma linguagem muito coloquial. Até no júri. Não, hoje nós temos muitos promotores e advogados que dizem para os jurados vocês e vocês. O certo, o correto, os senhores e as senhoras. Né? Eu não vou chegar aqui, nós temos dois convidados ilustres aqui na mesa, né? Seria deselegante da minha parte fazer qualquer pergunta para os convidados. Vocês acham tal coisa? É deselegante, né? Não é ofensivo, mas é deselegante. Os senhores pensam assim, os senhores... Só que a advogada nervosa, sei lá, usou a expressão, e aí o ministro vai lá e diz para ela tudo aquilo que disse, não é? Se colocou fora do mundo dela, assim, numa posição de soberba, e tudo isso é mal visto pelas pessoas.
Ela, inclusive, pediu desculpas.
Ela pediu desculpas, não é? Ou seja, o jornalista esse que eu me referi hoje, ele, no jornal, ele disse o seguinte, que respeito é uma coisa que não se cobra, não é? Respeito é uma coisa que se conquista. As pessoas aprendem ou não a respeitar você pelo que você demonstra, pela forma como você age, e não pela imposição. Não é? Ninguém conquista respeito por imposição. Por imposição se conquista medo, temor, mas respeito mesmo é outra coisa, um pouco mais elevada do que o medo. Né? Então, eu acho que o Supremo, sei lá, assim, decidiu de acordo com a lei ontem, decidiu. Mas deixa esse gosto amargo na população pelo fato de que 3 anos atrás tinha decidido de outro modo contra a lei. E fica essa história assim, bom, o ano que vem aposenta um ministro. Um ministro que votou contra a prisão em segundo grau. O presidente atual da República vai nomear outro ministro. Possivelmente esse outro ministro que será nomeado pelo atual presidente, se ele ficar no poder até lá, esse outro ministro terá um viés diferente do viés desse que votou aí. Então, bom, nós vamos mudar de novo isso ano que vem? Vamos ter uma reviravolta e vamos pegar todos esses 5 mil que vão ser soltos agora e vamos prender todos eles de novo? Né? O país não suporta tanta insegurança. É o que eu acho, assim, modestamente, assim, eu acho que há muita insegurança com tudo isso. Né? Mas não acho que o Supremo tenha decidido ontem contra a lei. Não, decidiu de acordo com a lei. A lei brasileira, certo ou errado, boa ou má, ela proíbe a prisão por decisão de segundo grau. Exige o trânsito em julgado. Né? É como pensam.
Senhor Lanzetta, senhor Ayrton Centeno, senhor Luiz Ricardo Lanzetta, senhor Paulo Gastão Neto, a opinião de vocês...
Eu vou dar uma opinião assim, não jurídica. O Centeno é formado aqui na nossa faculdade de Direito. Então, ele não é jornalista, ele é advogado formado, mas não exerce. Mas eu tenho uma visão, até porque eu cobri a Constituinte, né? E pelo Globo lá. Então, eu acho o seguinte, qualquer argumento que tu levar jurídico, porque a favor de uma coisa ou outra, tu vai chegar ao mesmo impasse. Então, nós temos um tribunal superior...
Bem pertinho, saiu do microfone. Estamos tribunal, no rádio, o rádio
um
precisa...
Um tribunal voz, constitucional...
Som. Isso, bem pertinho do microfone.
Ah, tá. Aí é o seguinte, nós somos num tribunal que é margem de erro, quer dizer, Não podia existir isso. Quando o nosso Tribunal Constitucional, quando tem que discutir coisas, decidir coisas constitucionais, ele vai para o empate, que nós somos empate, na verdade. Um para mais, outro para ali é empate, porque muda, ou cai um, alguém chega gripado e pode mudar. E nós não tinha que ter esse empate, porque as coisas tinham que ser claras, muito mais claras do que são para o tribunal julgar. Houve várias coisas assim nesse meio tempo, eu acho que mais na política do que no mundo jurídico, que levaram. Então, que ficaram muitas coisas abertas também na Constituição. No impasse, a Constituinte não definiu, ela jogou para leis complementares, leis ordinárias, e que ficaram abertas até hoje, 30 anos depois. Então, vale. Tu vai. Enfim, dependendo do qual tem um acordo político, que para levar alguém para o Supremo, e aí isso fica mais exposto, porque eu sou contra a TV Supremo, acho que é os caras que se escondem, porque eles iam ganhar se eles não fossem conhecidos.
Tem defendido aqui com minha
porque
a ideia
essa
de que é
isso matou
isso.
O Supremo Tribunal, porque a gente foi lá ver, é uma mesa redonda de futebol, não é um tribunal.
É uma fogueira de vaidades ali.
Né? Então terminou
com a. Exibicionismos.
É que nem a passagem, não é? Eu vou forçar a barra aqui. Quando começaram a rezar missa em português, aí começam a entender as coisas. Eu falei, mas eu acredito nisso. Quando era em latim, eu acreditava que eu não entendia. Claro, o Supremo. E tem outras posturas também, além da TV, porque tem as outras televisões que eles vão também. Eu me lembro, eu vou te contar um caso do Globo, que nós cumprimos pelo Globo. E o Moreno, que morreu, o Jorge Moreno, que foi um grande jornalista, que morreu ano passado, muito, e era muito ligado ao MDB, o doutor Ulisses, mesmo, né, durante a ditadura, acho que era um jornalista que era amigo do Jorge
Bastos Moreno.
Exato. Né? E era amigo do Brossard, porque o Brossard era ministro então do Supremo e que tinha sido senador da República. Acho que essas histórias vocês até conhecem.
Do MDB.
Do MDB. E tinha sido tornado ministro do Supremo. E na época, na redação, assim, o Roberto Marinho queria saber, o Brossard ia julgar, ou ia dar um voto, ou seria relator de alguma coisa. E mandaram o Moreno no Brossard para tirar a febre dele, digamos assim, né, ver como é, para onde ele ia. E o Moreno escalava, teve que ir, vai. Então ficou aquela coisa. E amigo, MDB, esses caras da casa do Ulisses, de morar ali, né, da intimidade. Vai o Moreno num café da manhã com um Brossard, faz um Cerca Lourenço lá, um Cerca Lourenço, e entra na questão. O Moçar se levanta e assim, ponha-se daqui para fora, nunca mais fale comigo. E se insistir nesse tema, vai sair preso da minha casa. Vai sair preso da minha casa. Cara, tu imagina um ministro supremo fazendo isso hoje, e aquilo era normal, né? Eu estou até olhando o caso do Brossard, que era o Brossard do Mozart, foi amigo do meu pai, coisa. A gente tinha essa visão desse cara, até porque não conhecia, não sabia o que era o Mozart. Não ouvia a voz dele, ele não ia na televisão, ele era um mistério. E todos os outros eram mistério, e se preservaram. Posso contar outra história?
Interessante essa história.
O Peri Ribas, você se deve ter lido como o Dom Camilo.
Sim,
Dom
Camilo.
Eu fiz um perfil para o Diário Popular, esse foi em 74, eu saí do Diário Popular em 74. Até eu gostaria de recuperar essa matéria. O Dom Camilo tinha trabalhado, que era o Peri Ribas, que ele assinava no Diário como Dom Camilo.
Ele tinha trabalhado no
Rio de Janeiro em grandes revistas da época sobre cinema. Ele tem até uma passagem pelo Ganga Bruta, que era um filme como personagem, assim, extra, né? E ele me explicou o seguinte: eles convidaram, ele era muito convidado para ir para Hollywood, morar lá, para ser correspondente das grandes revistas do Rio de Janeiro em Hollywood. E ele nunca quis ir. Eu digo, mas como isso não vai? Não, porque eu já vi esses caras vindo aqui no Copacabana Palace. E aí tu começa a conhecer as figuras humanas e tu começa a perder o teu encantamento pelo cinema, pela arte. Eu queria a distância desses caras. Porque senão eu não vou amar mais o cinema. Se eu for para Hollywood, eu vou perder a única coisa que eu gosto, que é cinema. Eu não vou deixar de gostar de cinema.
Vamos preservar as ilusões, né?
Vamos preservar, então vamos preservar a ilusão. A TV, a TV Justiça matou, é um absurdo, o Supremo, né? Cara. Matou o Supremo. Para mim, matou o
Supremo.
Matou,
cara,
o Ministério. Porque, ali é mesa redonda de futebol. Que lá no, assim, no, no, na forma, no conteúdo, sei lá, bicho, até pode ter coisa pior. Porque os negros são ameaçados de morte. Já, coisa, tem mesa redonda que não se ameaça de morte. Então, o. Bom, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o senhor. Não sei até virou... que é formado aqui na...
Que beleza, Lazeta.
Eu acho que o Supremo se encantou, e parte desse encantamento foi a TV... A exposição do STF, né, a TV da Corte e tal, a exposição dos ministros. Parte desse encantamento veio de se ver uma notoriedade, uma celebridade, né? Eles eram antes.
A Folha de São Paulo, desculpa, só uma pequena parte. A Folha de São Paulo chegou a publicar uma matéria um tempo atrás, aí, dizendo, falando em relação a um determinado ministro, dizendo esse, o fulano, o ministro fulano, é o que profere os mais longos votos. Mas faz isso porque foi a única forma que ele encontrou de ficar mais tempo ouvindo a própria voz.
Não, eu acho que junto com isso chegou o processo de judicialização da política, né? Junto com essa exposição, tremenda exposição, porque de repente hoje é a única, é esse momento da história do Brasil. Olha, eu aposto, enfim, como jornalista, entende? Nunca vi, digamos, qualquer pessoa, qualquer um de nós, pessoa minimamente lida, que tem algum interesse, as pessoas sabem o nome de todos os ministros do Supremo. E nunca aconteceu isso. Por quê? Porque eles viraram as vedetes, eles estão na primeira página proferindo sentenças aceitáveis ou inaceitáveis, dependendo do ponto de vista de cada um.
Dando entrevista, mas esse... sobre matéria que está sob júdice, né? Coisa que fere
mas
um pouco a...
Mas nunca vi disso. Nunca vi disso, mas só falava matéria sobre júdice e dar palpite sobre qualquer negócio, coisa que... Pode cair no colo dele amanhã, não, depois.
E dá um palpite pedida. Sobre qualquer negócio, é verdade. Dá um palpite sobre qualquer negócio.
E vai ser pedido.
Todos os dias.
Sem nenhum prurido, o sujeito se manifesta até mesmo com o processo que está com ele. Ele dá entrevista então, antes de julgar.
Não só manifesta, os caras vão para um Roda Viva discutir um voto que não dá. Quer dizer, o cara...
É interessante, é isso. O fulano de tal vai votar de tal maneira...
Imagina no Roça Viva discutindo o que ele pensa. Ele não vai nem fazer isso. Imagina um voto dele antes de dar.
O ministro Marco Aurélio tomou uma chapoeirada de um jornalista ali no Roda Viva. Tomou uma chapoeirada. E aí ele se indignou, virou para o jornalista. O senhor quer dizer que o senhor não confia no Supremo Tribunal Federal? E o cara disse, não confio.
O ministro diz o voto do ministro. Na véspera é anunciado o voto do ministro, não tivesse anunciado. Anunciado algo, o ministro atrás de tal jeito, de tal maneira. Sim. Quer dizer, é assustador isso, não? Realmente é assustador. Porque eu ganhei o dia essa frase.
Só
eu conheci, convivi muito com o Paulo Brossard. Achei notável essa frase do Paulo Brossard. Põe-se para fora. Põe
daqui. Imagina
o Brossard. Com aquele jeitão.
Expulsando o amigo dele, o amigo e o dileto que foi cumprir uma tarefa, porque o Roberto Marinho tinha mandado. O que interessava?
Ele foi em missão. Ele foi em missão.
Eu sou apenas o cantor.
O nome do patrão,
foi.
Eu fiquei imaginando essa cena.
Do
aqui,
ponto de vista.
Eu fiquei imaginando essa cena. Imagina o Jorge.
Tu conhece os personagens. Então,
imagina o Moreno no estado de não ficou, né?
Sim, o Moreno afetava muito, o Moreno era meio afetado, assim, Brossard me corra pra casa dele, então na geração, queria.
Eu vou lá pra casa do Brossard. Brossard.
Esse tamanho, digamos assim, no imaginário das pessoas que o STF adquiriu, digamos, se reflete no jornalismo, que passou a ser muito importante, né? Muito importante, muitíssimo mais importante que qualquer outra época, a cobertura do Supremo. Né? A cobertura do Supremo passou a ser muito importante. Eu me lembro disso. Por quê? Porque eles passaram a dar as cartas com esse negócio de tudo ser judicializado.
Se tornou importante pelas coisas que eles são capazes de fazer.
Não, isso lembra o quê? Quando houve a redemocratização do país, depois daqueles 21 anos, as pessoas deixaram de ouvir falar sobre qual general ia ser promovido. Porque antes havia a setorista de quartel, o sujeito tinha que acompanhar para ver qual é o general que ia assumir, no lugar do outro que ia sair. Qual é o setor dentro das Forças Armadas, se eram os duros ou se eram os ultraduros, que ia vencer a parada, né? o jogo de braço naquele momento. Então tinha que estar, tu tinha que estar sentindo o que os quartéis estavam pensando, para onde eles iam, porque eles que decidiam. Hoje passou um negócio engraçado. Isso que era dos quartéis, se afastou, agora está voltando de novo, perigosamente. Isso se afastou e virou a história do Supremo. Entendeu? Por quê? Porque naquele momento os quartéis estavam politizados, se politizaram. A política foi para dentro dos quartéis. Agora a política foi para dentro do Supremo. Que não tinha nada. É isso mesmo que está falando. Eu acho que eu concordo com o seguinte. Independentemente da posição que cada um tem em relação à decisão de ontem, eu acho que o Supremo voltou, digamos assim, ao leito. Ele decidiu conforme a lei. Entende? Isso é bom, se é ruim, isso é outro departamento.
Agora, mas bem, uma divisão como houve, uma matéria como essa, foi 5-5. Uhum. Isso acusa uma fratura no tribunal. Sim. Como nunca também antes houve. Sim. Nós, a nossa geração, ela testemunhou discussões tórridas entre ministros na televisão, porque durante o julgamento, coisas horrorosas, né? Que não era inimaginável.
Desaforo.
Então não pode o ministro Marco Aurélio falar em liturgia do tribunal quando um sujeito chega lá e diz: Vossa Excelência é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
É, isso é o Barroso falando para o Gilmar.
Para o Gilmar Mendes. Né? Também tem o ministro Barbosa xingando o Lewandowski, vice-versa. Coisas horrorosas. Não, é? Não me confunda com os seus capangas, ministro.
Xingando o Barbosa,
nossa,
xingando
que frase
o
terrível.
O Gilmar.
Porque a frase dita pelo ministro Barroso, ela tem um certo lirismo, assim, né? É quase poética, assim. Vossa Excelência é uma mistura do mal com um atraso e pitadas de psicopatia.
Depois o Gilmar Mendes disse assim: ele ficou dando uma entrevista.
Assim,
ele ficou estudando aquela frase, escreveu aquela frase para dizer.
Assim, fecha o seu escritório de advocacia, ministro, que é uma coisa gravíssima.
Agora, vamos, é o seguinte, né? Porra, foi um negócio ali. Sei lá, podia ser na moeda, né? Decidido, a moeda até seria mais esperta que os caras. Porque não pode, na verdade, então não pode ter um tribunal constitucional cuja uma votação com uma coisa essencial, que é a liberdade das pessoas, tenha. No fim, todo mundo tem a sua posição, não pode. Tem que ter uma clareza sobre isso. E a liberdade, não está tratando. A liberdade da galinha ou das pessoas.
É uma matéria que teria que ter, ainda que clareza, tivesse divergência, mas teria que ser muito menor a divergência. Não podia
ser 10-2, tinha umas coisas assim. Porque está segurando para todo mundo. Quem ganhou e quem perdeu não sai reclamando. É o único jogo que todo mundo reclama. Não tem quem não reclamou, porque o Tom podia sair para qualquer lado. E não ia surpreender ninguém. Agora, não pode ser, bicho. É uma torcida de futebol. Aquilo ficou, não dá. Eu, olha, não imaginava que as coisas iam desse tempo, assim, sei lá.
O Supremo aceitou, não, o senhor colocou uma questão muito apropriada lá. O Supremo aceitou um jogo que ele não poderia ter aceito, que é o de invadir a seara política e invadir a seara legislativa. O Supremo avançou sobre o Congresso Nacional em muitos casos, avançou sobre a própria Constituição em tantos outros. O Supremo vem fazendo coisas que não poderia fazer, porque quando diz ali ontem o ministro, não, nós somos guardiões da Constituição. Você tem que ser guardião da Constituição em todos os aspectos. Não é aqui que me convém, lá não me convém. Quando você diz assim, a competência originária do Supremo agora mudou. Mudou. Mas a Constituição não diz o que eles disseram. Certo ou errado, a Constituição diz que o deputado e o senador, depois de diplomados, têm direito a ser julgados pelo tribunal. É isso que diz a Constituição. Eu não posso fraturar a Constituição dizendo não. Agora, só por fato acontecido durante o mandato e só relacionado ao mandato. E, então, você cria uma norma não escrita, uma norma do Supremo em detrimento da própria Constituição. Quanto mais ele invade essa constitucionalidade, mais ele se desgasta aos olhos da comunidade. Porque sempre vai haver um lado descontente. O que se diz, país afora, dos ministros, o que se insinua, e eu tenho certeza que muito do que se insinua não é verdade, não, se insinua que haveria corrupção, se insinua uma série de coisas ruins em relação ao tribunal. que o próprio tribunal ele acabou abrindo a porta para que isso acontecesse, né? Permitindo que isso acontecesse. Eu fico me perguntando como ficam esses ministros, né, que estão nessa situação. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele não pode sair na rua em Portugal, porque ele é reconhecido lá em Lisboa e os caras querem jogar pedra nele na rua. Como é que a pessoa fica, uma pessoa que não pode, uma pessoa pública, que não pode sair na rua no seu próprio país, que não pode pegar um avião de carreira, por exemplo, que vai acabar sendo chutado dentro da aeronave? É uma coisa terrível isso, né? Eu não sei onde é que isso tudo vai parar. E acho que o Supremo ontem se fez de bom moço, dizendo, olha, nós estamos aqui para cumprir a lei. Só que 3 anos atrás foram lá, e olha, nós estamos aqui para descumprir a lei. Então vamos determinar uma coisa que é contrária à lei. E aí você determina isso que é contrário à lei e coloca cidadãos na cadeia, segundo consta aí, em torno de 5 mil, que estão presos no cárcere por conta dessa decisão de 3 anos atrás. E agora, como é que fica? Quem é que indeniza isso? Quem é que repara isso? Vamos pegar o mais visível de todos esses, o ex-presidente Lula. Ele está preso há quanto tempo? Sei lá, 1 ano e meio?
Desde 18 de abril, né?
Está preso lá. Está preso lá, agora o Supremo diz, oh, desculpa, foi mal. 18. Desculpa, foi mal, agora você vai ser solto porque está tudo bem, faz de conta que não aconteceu. Como faz de conta que não aconteceu? As pessoas ficaram presas nessa circunstância. E ficaram presas porque o Supremo decidiu assim. E os tribunais aplaudiram, e o Ministério Público aplaudiu, e tinha súmula no TRF4 aqui no Rio Grande do Sul, dizendo o cara condenado vai preso. E ponto final. Aí agora você vira...
Mas por que esse mesmo fórum volta atrás?
Você tem pessoas ali, ministros ali, que votaram
no sentido política
na votação anterior e agora mudaram de voto.
Sim. Pois é, então tem uma influência
de
política.
Opinião, né, numa matéria como essa, eu não recuso a possibilidade de você mudar de opinião. Eu fui operador do direito durante 20 anos. Fui promotor de justiça há 20 anos. Você pode errar, pode mudar de opinião sobre muitas coisas, mas não sobre coisas fundamentais. Sobre a verticalidade da sua posição, você não pode mudar de opinião, porque senão a justiça fica muito temerária. E passa a ideia de que a mão que bate em Chico não bate em Francisco. E o fundamento da jurisdição, salvo opiniões contrárias, mas é a minha posição, o fundamento da jurisdição, não é, o tratamento igualitário de todos perante a lei. A mão que bate em Chico tem que bater em Francisco do mesmo modo. Não pode passar para a população a ideia de, não, o negócio é o seguinte, lá atrás havia uma pressão popular, então a gente mandou prender. Agora aqui existe uma pressão lá e do outro lado, tem muita gente importante presa, vamos soltar. Não pode ser assim, não é? Como é que eu posso mudar de opinião sobre uma coisa dessa envergadura, dessa grandiosidade?
Não tem como senão...
Não consigo entender
isso. Não tem como senão admitir, em termos de opinião, que não haja corrupção também no judiciário, porque o judiciário não pode ser uma ilha da sociedade. Se nós estamos tendo corrupção no executivo, comprovadamente...
Vamos falar um escondidinho do cinema.
Se nós temos corrupção no parlamento, né, e temos corrupção em empresários, como é que a gente não vai admitir que possa haver...
Nós cogitamos que possa haver. Portanto, a corrupção é um crime de difícil prova. Você sabe que é um crime de difícil prova, via de regra é indiciário. Você não consegue pôr uma prova cabal direta a não ser num flagrante. Né? E é muito difícil. Ninguém se corrompe fazendo depósito em conta bancária. Né? Isso o ministro Barbosa dizia lá, mas o cara vai. A gente lavou dinheiro, assim, mas não depositou na conta dele, disse lá o levantou. Mas o cara não vai receber a propina em um depósito em conta. Né? Ninguém vai ser estúpido para isso.
No
caso do judiciário, e eu não estou aqui dizendo que haja ou não haja corrupção no judiciário, é que em relação ao judiciário, essa questão de corromper-se ou não corromper-se é uma questão muito mais densa do que... Porque o juiz, ele tem livre convencimento, não é? Por que o juiz decidiu soltar o Joãozinho e não soltou o Manuelzinho? Porque ele achou, ele tem que motivar as suas decisões. Você motiva e faz o que você entende, você é juiz, não é? Agora recentemente aqui no estado houve uma repercussão lá no âmbito da faculdade de direito. Pô, você tem uma juíza que pegou aqueles caras com 4.500 quilos de maconha, 4 toneladas e meia de maconha, E aí os caras foram para uma audiência de custódia, a juíza homologou o flagrante, mas achou, eles alegaram que foram maltratados pelo brigadiano, então não soltar. Solta o cara com 4,5 toneladas de maconha. É pouco razoável, pouco lógico. É, faz parte da convicção da magistrada. Não vai acontecer absolutamente nada com ela. Você pode até pensar, ah, pois é, por que que ela fez ou por que que ela não fez? O juiz tem esse livre convencimento motivado do juiz. Torna muito difícil você cogitar das razões pelas quais um juiz faz ou não faz. Por que que 5 ministros fazem de um jeito sobre uma matéria com toda a repercussão que tinha essa ontem? 5 ministros votam para um lado, 5 votam para o outro lado, totalmente diversos. Né? Por quê? Você não tem como, você não pode cogitar que qualquer desses grupos tenha feito ou deixado de fazer isso por corrupção. Não, por convicção. Né? As pessoas fizeram isso. Por menos compreensível que seja isso, a gente não consegue compreender o que está na cabeça de um juiz, não é? Tem frases antigas, bom, barriga de mulher, urna e cabeça de cavalo, a gente não sabe o que tem dentro. As urnas acabaram, a barriga de mulher já ficou sem graça, porque agora tem exame para tudo, sabe. Você ver tudo que tem lá dentro, né? Mas a cabeça do juiz continua sendo meio transponível, né?
Um exercício de futurologia, rapidinho, entre todos nós aqui, para depois voltarmos à Feira do Livro. 2020, quais as expectativas de vocês? Será um ano eleitoral, né? 2020, escolha de prefeitos e
vereadores, etc. Né?
A recessão é uma palavra de ordem ainda, não? Sim. Um ambiente recessivo, perspectiva de uma pequena melhora na economia, enfim. Como é que vocês se sentem para 2020? Pessimistas? Assustados? Preocupados? Tudo pode acontecer? Tudo poderá acontecer em 2020?
Olha, deixa eu começar então, já que eu estou pela ordem aqui, no sentido da mesa.
Jornalistas são os caras que mais sabem.
Essas coisas assim é muita ousadia da gente falar com tanto tempo e tem tantas coisas estranhas que aconteceram.
Não, e essa hora do dia, porque eu quero dizer agora.
Porque a nossa conjuntura, assim, né? Antes ela estava mudando, uma conjuntura estável, né? Agora fazer a avaliação da conjuntura é um problema, porque a conjuntura é uma coisa de manhã e outra de tarde.
Impressionante. Né? 3, 4 coisas no mesmo dia, às vezes, né?
Uma loucura, nunca
aquilo de olhar já é notícia velha, aquilo já é notícia de manhã, uma notícia da manhã já é notícia velha.
A previsão que se ouve, que se fala, e pelo que se tem, a tendência é que, digamos assim, o governo vai ter dificuldades. Esse é o meu sentimento. Que os candidatos do atual governo vão ter dificuldades nas eleições do ano que vem. Mas eu acho que vai ter uma profusão de candidatos, vai ser outra. Né? Vai ser uma cesta imensa de candidatos, todos os partidos, acho que vão tentar se apresentar no primeiro turno. Por exemplo, o partido PSL, o partido do Bolsonaro, eu acho que a tendência dele é lançar muito candidato em tudo quanto é lugar. Né? Eu não sei como é que é aqui, não sei como é que em Pelotas isso está acontecendo. O que eu vejo nas cidades maiores é que já existe uma movimentação nesse sentido.
Aqui tem 3 PSLs. Só para ter uma ideia. Três querendo.
Já é uma.
Já existem os.
Tá rachado, os
derivativos do PSL.
Então.
Só para colaborar com essa perspectiva, que eu concordo.
Eu acho isso. Eu acho que. Presumo, não sei. Que pelo lado da esquerda, PT e PCdoB estão mais próximos, assim, e talvez PDT, algum PSB, esteja tentando fazer uma coisa mais de frente, assim. Não sei se o PSOL entra ou não, que é uma força que cresceu bastante. Mas eu vejo, pelo lado do governo, eu acho que vai ter muita candidatura. E acho que vai ter dificuldade, porque a realidade é aquele negócio, né, das leis do marqueteiro americano, né? Quando pergunta a razão por que está... Não, é a economia, estúpido. Né? Apesar
isso,
de
aquela frase foi famosa, né?
A economia está numa situação que a gente está sabendo, né?
Um Bush vencedor da guerra acaba perdendo a eleição, então, né? Por causa da economia. Né?
Exatamente. James Carville é o cara que diz isso, né?
É a economia estúpida.
É a economia estúpida.
Pronto, foi resolvido com a questão com a economia.
Tão volátil.
Não, mas essa perspectiva de que vai ter, digamos, muitos imitadores do Bolsonaro na eleição do ano que vem. e com o mesmo assim, perfil, com o mesmo tipo de discurso, com tentar fazer esse confronto, acho que ele está correto. Acho que esse vai ser um padrão.
Nas eleições majoritárias,
Majoritária.
Nós vamos ter uma polarização tanto quanto tivemos na eleição anterior. Acho que o país não se livrou disso, né? Houve uma polarização sem precedentes. E teria que ter diminuído essa margem de atrito, né? Teríamos que ter nos aproximado, nos desarmado um pouco mais, né? Saído para tomar um café ali na esquina, bater um papo, mas não, a coisa ficou pior. Se você acompanha as redes sociais, você sabe, é um clima de guerra, de beligerância, de enfrentamento, de ódio. E isso vai marchar para as eleições.
Então, vocês falaram sobre a tendência do comportamento dos bolsonaristas no ano de 2020. Por exemplo, e o ex-presidente Lula, né, que diz que, mesmo não podendo concorrer e tal, mas ele admite a ideia, dá a entender que fará uma programação pelo país todo, né? Então, logo saia, que tende a visitar, sair em caravana pelo país, né?
Eu acho que esse é outro elemento, complicador para o governo. Né? É um elemento complicado. Se o Lula está em campanha, o Lula vai arrastar multidões como sempre arrastou. Então, é um complicador.
Aí tu tem assim, visões também regionais, porque o Lula, numa parte do país, é uma coisa, numa outra parte, é completamente contrário. Então, essas multidões podem ser contra ele.
Pode ser.
Porque não é o meu tratamento e não é a mesma coisa. Enfim, todo mundo sabe isso. Né? Acho que também o Lula saindo, também tu perde aquela. Ele não fala mais latim, vai ter que falar português. Tu perde tu tem que.
As esquerdas perdem uma bandeira importante ele saindo.
Porque havia um certo constrangimento do fato de ele estar preso. Agora que ele sai, eu posso falar mal dele. Inclusive eu, porque eu estava quieto aqui, porque eu tenho problemas, assim, e estou muito chateado de voltar esse negócio Lula, o PT e Bolsonaro e coisa e tal. É complicado. O Bolsonaro é o pior da direita. O PT deixou muitos rastros, né, na esquerda, problema. Né? Não estou falando da direita, porque são adversários, mas os aliados têm problemas. E tem problemas filosóficos e políticos graves, que não se tocam e o cara está preso. Eu acho que a soltura do Lula, eventual, e acho que a juíza vai soltar, senão o Gilmar vai soltar, e é tudo que ele quer.
Especialista?
Esse eu estou especulando, assim, porque como até o nosso passado é duvidoso, então o futuro é pior ainda. Mas eu acho o seguinte, o que eu estou achando que para o Lula não é esse passeio aí, se ele livre, complica, porque ele vai soltar umas amarras de quem é crítico dele pela esquerda. E o PT tem que responder à esquerda. O PT tem que responder à esquerda mais responsável, porque se a prisão do Lula tem problemas técnicos, de que ele foi acusado objetivamente, tem, no macro não tem, porque muita gente foi pega com o saco nas costas, de máscara preta e com a lanterna na mão. Quer dizer, então não é ficção. Né? E eu estou te falando o seguinte, eu sempre votei com a esquerda e eu nunca fui filiado ao PT, embora eu já me confundisse disso e já briguei com o PT, gravemente. Mas eu tenho essa polarização que eu acho que vai continuar. Não tem. Eu vejo um desespero. O desespero maior
é do
meio.
Não há nenhum indicativo
do
que isso possa
diminuir. O meio não sabe para onde ir. Não, todo mundo vai lá e entrevista o Fernando Henrique. Eu acho que é um grande sinal. Mas quem é que eles vão entrevistar? O Fernando Henrique já não tem mais nada. Ele tem mais patrimônio que o Lula depois de ser presidente da República. Ele mora num apartamento. Eu conheço que eu já. Porque o apartamento que ele tinha na Rua Maranhão e que ele tem hoje depois de sair do poder, de antes de entrar no poder, só esse apartamento, não é o 13º de presidente que ele consegue comprar. Entende? E nunca explicou isso. Não explica o relacionamento dele com o Odebrecht no instituto dele, é o mesmo relacionamento que o Lula teve. O Fernando Henrique, muito, mas como ele também não leva mais ninguém, coisa e tal, mas o senso assim, moderado, vamos dizer, a social-democracia que todo mundo adora, é aquela coisa, né?
Mas social-democracia
que todo mundo adora, mas não vota. Né? Verdade, mas não vota. Todo mundo gosta, mas não vota. Né? E não tem, está ficando cada vez. E foi um puta acidente ter aquela eleição dele, todo mundo está vendo que é um acidente. Né? Por causa de um plano, se eleger um plano econômico e não um personagem, porque não era um personagem. Porque
hoje em dia o cara diz assim, vamos disputar uma eleição, quer dizer, escolha as armas. Porque não, parece um duelo.
Não, você vai, né? Nós vivemos isso. Nós voltamos num plano econômico, nós voltamos numa figura.
Era o homem do real. Era o homem do real.
E o Fernando Henrique perdeu o seu homem da relação, se vamos falar politicamente, era o Sérgio Mota. O Sérgio Mota morre, termina com o Fernando Henrique politicamente. Ele era o cara.
É isso,
o Sérgio Mota que ia para pau, que fazia as coisas, que o jogo sujo, o jogo limpo, mais sujo, enfim, mas ele resolveu.
Era o Sérgio Mota.
É um covarde, vamos dizer, politicamente, não?
Era o Zé Dirceu do Lula.
Parecido. É só que o Lula não tem esse perfil. Assim, eles são. Eu acho o seguinte: os dois foram as nossas maiores expressões da centro-esquerda. Da centro-esquerda, eu acho que o Lula já não é de esquerda, não sei.
Acho que ele é centro-esquerda.
Eu acho que o Lula ele tem
sindicalista.
Ele é populista. Ele é populista e popular, e o Fernando Henrique é um acadêmico, continua lá, enfim, cagando regras sobre tudo e sendo ouvido por quê? Ele pode falar sobre tudo. Mas que ele tem contas a ajustar com o seu próprio passado. E o seu passado do que os outros são acusados. Né? Bom, eu não vou. Porque as histórias são muito grandes. Eu estou dizendo, mas quando o nosso. O que vai acontecer no futuro? Se o nosso passado, a gente não sabe o que aconteceu, vai até um.
Não, desconhecemos.
Mas o que aconteceu? Agora, eu acho que vai ser isso. Acho que o meio vai sumir aí nos próximos. Talvez nessa aí. Ainda bem que em Brasília esse ano não tem eleição.
Não tem prefeitura lá, o prefeito?
Não tem. Não, Brasília, eu acho o seguinte, Brasília tinha que ser o plano piloto. E o resto ali é um estado normal, porque Taguatinga e coisa e tal, tudo. Não tem uma cidade de 600 mil habitantes, tem um administrador, tinha que ter alguém eleito pela população, porque esses caras nem tem gente que mora no Distrito Federal e não vai ao plano piloto, nunca não conhece o plano piloto.
Claro, não
nunca
conhece.
Tinha ido. Não, eu fui pedir uma vez, eu não sabia disso, mas eu tinha passado 15 anos fora de lá. Por exemplo, tá, contratar um motorista. Eu assim, toca aqui para o Congresso, aqui, o cara ficou me olhando, disse, mas o Congresso ali. Então, eu nunca tinha vindo aqui no meu piloto, um cara que tinha carteira de motorista. Assim, já era alguma coisa.
Não sabia que era aqui,
ele morava,
aqui,
nascido,
as imagens,
no Distrito Federal, não tinha ido para o piloto. E era um motorista.
Taguatinga tem vida própria, não é uma cidade.
Então, não pode ter Taguatinga um administrador, tinha que ter eleição lá. Bom, isso é. E o plano piloto, que é a estrutura do poder central dos prédios, aquela coisa toda, aí sim, aí tu tem administração. Normal, tem um ministério, coisa tal, um prédio maior, não um terreninho com um terreninho maior, que tem um laguinho, pá, aí é uma coisa. Taguatinga é outra história, bicho. É um mundo, é Ceilândia.
É um mundo à parte.
É
né?
outra história. E eu fui o seguinte, eu tive que fazer um tratamento para câncer de próstata. Né? Aí fui ver os negócios no Brasil, tinham quatro aparelhos. Tinha um no Sírio, tinha um em Porto Alegre, tinha um no Rio de Janeiro, tinha um em Taguatinga. Que era. Aí eu fui, lá. Era o melhor hospital de Brasília. Eu não sabia que existia esse hospital. Eu fui lá, fui ficando no meu tratamento lá, que deu tudo certo. Eu não sabia que existia. E tem mais o pessoal. E as pessoas ali, tudo. Era um outro mundo, outra parte.
Qual é que a população deve ter Taguatinga?
Taguatinga, quase tudo do Distrito Federal está concentrado em Taguatinga, Ceilândia. Samambaia e Águas Claras ali tem Águas quase Claras, tem quase aí tem 1 milhão.
Águas Claras é um mundo à parte também.
Tem 1 milhão, cara.
O número de processos criminais no foro de Taguatinga é uma coisa assim verdadeiramente estarrecedora. Eu tive um amigo que foi juiz lá em Taguatinga, juiz do Distrito Federal, trabalhava na vara do júri de Taguatinga. Eu fui visitá-lo uma vez, na época em que os processos que, quando o sujeito era mandado ao júri, tinha que ser intimado, porque não podia julgar ele à revelia, tinha que julgar só pessoalmente. Isso, então, quando mandava para o júri e não conseguia intimar, ficava parado o processo. Tinha alguma coisa como 14, 15 mil processos paralisados, aguardando prisão. Porque aí eu perguntei, mas como é que é esse negócio aqui? Disse, não, os caras vêm de fora, principalmente do Nordeste, vêm para Brasília para fazer a vida. E aí, por um infortúnio, mata alguém aqui, e aí depois que mata, vai embora, e some, desaparece, não tem como encontrar a pessoa. Não é? Você criou uma espécie de mundo paralelo na capital. Viu? As pessoas, você disse agora uma coisa aqui interessantíssima, a pessoa não vem no plano piloto, né? O cara mora em Taguatinga, cresce sem vir no plano piloto.
Eu mostrava para o cara, o congresso é ali.
É longe, os padrões de uma cidade só.
Aquilo é o congresso, dizem que o cara nasceu lá.
Dizem que o Niemeyer fez de propósito isso, né? Porque no caso de qualquer ambiente político hostil, bastaria parar o transporte coletivo, você isola Taguatinga, né?
Isso eu acho. Naquela, assim, há uma injustiça com o Neymar, mas eu vou dizer aonde se faz justiça, no bom sentido de fazer justiça. O Neymar, o plano piloto é do Lúcio Costa. Os prédios são do Neymar. E os prédios são assassinos. Eu vou te explicar por quê. Matam pessoas e ferem pessoas. Estou dizendo, porque as escadas do Neymar, tem gente que já caiu de lá, quebrou perna, quebrou a cabeça, porque é tudo curvo, não tem corrimão, e quando começa a chover, molha, escorrega e quebra. Tudo é escuro em Brasília. Brasília tem maior insolação, né? Do Brasil, tu entra num prédio do Brasil, está escuro, tem que acender a luz, gastar energia, ou é no subsolo. Por que no subsolo? Não precisa. Aquela área imensa lá, eu acho que é um dos piores arquitetos da humanidade, porque ele não é humano, ele faz símbolos e tu tem que morar dentro daqueles símbolos, não são práticos. E são, eu estou dizendo, e já criaram ferimentos sérios em muitas pessoas. Se tu vem para atravessar a rua ali em São Paulo, naquele Memorial da América Latina, tu é atropelado. O Neymar é um artista plástico que não lida com o humano. Quem lidava com o humano era o Lúcio Costa. Aquele plano piloto e coisa e tal, que tem humanidade nas coisas, não tem na... Agora, a feiura de Brasília, que eu acho que tem os prédios, aqueles caixotes, aquelas coisas tudo, que tem aqueles hotéiszinhos pequenos, plano piloto, não pode mexer, aquilo tudo é Niemeyer. E são feios, tem que botar aquilo abaixo, mas está tudo tombado, tem um... Porra, Alberto, eu não entro naqueles hotéiszinhos ali, porque eu fico desconfiado. E é no centro de Brasília, é tombada pela Unesco, tem prédio que tu não entra porque é muito.
W3 por ali, né?
Centro hoteleiro ali. Aqueles sul, três andares ali.
Sei, sei.
Aquilo, nem motel virou ali, nada.
Interessante, hein?
Eu sou um pouco debochado, assim, mas eu acho que sempre o Neymar tem uma arquitetura assassina, porque ele te passa rasteira. Tu vai entrar no prédio dele, tu pode tomar uma rasteira do arquiteto.
Os arquitetos ficam famosos não bem pela eficiência, mas pelo ineditismo daquilo que fazem. Né?
Não, mas tudo
é a mesma
bem.
Coisa que o Gaudí. O Gaudí, você vai na casa feia, o Gaudí é o cara... Então, não tem canto, né? Para mim, uma casa sem canto não tem muita. É tudo redondo e tal. Muito diferente. É exótico. Agora, a eficiência disso é.
Já pensou tu morar numa escultura modernista? Aí é difícil, né? Porque. Vamos brincando assim, dá um pouco, né? Porque a gente tem que aproveitar essas áreas para fazer um pouco. Mas eu acho que não é. Eu acho que a questão de Brasília, ela podia ter sido. Não quero redesenhar a cidade, tá, mas acho que
concebe aquilo
tem uma
tudo.
Parte humanista. Eu estou sacando
quando
Brasília.
Você consegue aquilo, concebe as coisas, né? Não se imaginava que pudesse, talvez não tivessem imaginado que fosse crescer tudo que cresceu, né?
Porque o plano piloto ele segue
o crescimento das grandes cidades num país como o nosso é incrível, né? Você tem que administrar uma cidade europeia é uma coisa, o crescimento populacional na parte urbana, ele se mantém estável durante décadas. Aqui não, aqui o cara diz, não, Pelotas cresceu vertiginosamente. Quantos habitantes tinha há 50 anos atrás, quantos tem hoje? Não é? Toda essa demanda, quem administra tem que administrar isso, né? Se cresce assim, essa demanda vai gerar necessidades populacionais de escola, de saúde, de urbanismo, de esgoto, uma série de coisas, né? Que um dia eu tive a oportunidade de conversar com um ex-prefeito da cidade de Erval do Sul. Erval é um pequeno município aqui na nossa região, então uma cidadezinha pequenininha, tudo certinho no Erval, né?
Já está pronta, como dizia minha mãe. Pronta, Erval, né? Primeiro é Machado pronta. Já estão prontas, não precisa mais.
Então uma cidade pronta e tal, tudo certinho, tudo funcionando, aí o governo resolve fazer um assentamento de reforma agrária ali na região do Basílio, no município de Erval. E aí o cara desapropria fazendas e assenta 3, 4, 5, 6 mil pessoas. Que é como acrescentar 100% da população do município de uma hora para outra. E aí o cara não leva em conta o seguinte, né, que creche, colégio, saúde, são coisas que o município tem que gerar, tem que gestar. E aí o prefeito dizia na rádio aqui, mas como é que eu vou de uma hora para outra, né, suportar tudo isso? Quer dizer, o governo federal teria que, à medida em que ele agregou uma população desse tamanho, no meu município ele teria que ter me emprestado recursos e sei lá, uma série de outros fatos, de outras coisas, para que eu pudesse atender essa demanda, né? Então acho que as pessoas às vezes também têm isso, né? Brasília é uma cidade que cresceu, né? Quem é que poderia imaginar, será que os arquitetos lá imaginavam que Taguatinga fosse ter quase 1 milhão de habitantes um dia?
Eu acho que sim. Agora eles partindo do pressuposto que não, quando na verdade é um contrassenso, porque toda cidade está sempre viva, as cidades são coisas vivas, só se morrer economicamente. Por exemplo, o ciclo do ouro morreu e as cidades se preservaram, mas se tivesse continuado, não teria Tiradentes nem Ouro Preto, teria outra coisa lá, porque se o ciclo do ouro tivesse, né? Agora foi um fracasso que não foi um sucesso. O que conserva é o fracasso. O Coliseu parou porque os caras também pararam de dominar o mundo. Quer dizer, tem que ver por esse lado. Quer dizer, se nós não podemos sair, partir de como as outras ficaram paradas no tempo a partir do fracasso, assim, ou do cumprimento do seu ciclo histórico. Brasília partiu do, assim, nós cumprimos um ciclo histórico e agora vamos iniciar a nossa vida. É uma concepção ao contrário da história, porque a cidade tem que estar aberta, a cidade é uma coisa viva. Então tu faz uma maquete disso, isso aqui é imexível, né? Quer dizer, talvez tu tem que olhar com uma coisa dinâmica. Então tinha que esperar isso, sim. E aí? Eu vou. Porque o Niemeyer e o Lúcio Acerto, que vai ter 500 mil, eles podem não ter razão. E não tinham, porque foi para 3 milhões. E onde estão essas pessoas?
Quantos milhões tem hoje?
3 milhões, hein, meu Deus.
3 milhões do Distrito Federal. Não, o plano piloto continua até com 450 mil, sei lá, porque não tem todas as quadras completas. Mas fizeram outros bairros e coisa e tal, mas está mais bem. Não, o plano piloto é uma coisa organizada, assim. Quando é a organização da cidade, quando é prédio, é outra história. Eu tenho minhas dúvidas, porque as pessoas quebram a perna no Palácio da Alvorada subindo uma rampa do Niemeyer.
Isso mesmo.
E na chuva pior, hein, porque escorrega mais.
Olha aqui, pessoal, enquanto vocês bebem o chá verde chinês, sorvete, o Refúgio Açaí ali da Andrade Neves, com o Major Cícero, sucesso absoluto na cidade, com aquele que é o melhor açaí do Brasil, nós vamos às nossas mensagens, mas depois eu quero voltar à Feira do Livro e quero também perguntar a vocês se o país para 2020 abre portas para a renovação de quadros. De quadros políticos, né?
Tu tá me perguntando se eu vou me lançar a partir de agora.
Pode,
eu sou novinho.
Pode lançar aqui.
Ele é novinho.
Pode lançar aqui.
A gente já volta.
Vamos aproveitar a oportunidade, vamos lançar.
Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país, sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028-1541, com o ramal 200.
A gente acredita que os pequenos momentos em família são muito importantes. Coisas simples como servir o café da manhã na cama, visitar seus avós no meio da semana, dar um abraço apertado em alguém especial. Queremos convidar todo mundo a ter mais momentos em família, pois são os bons sentimentos que nos movem e nos fazem acreditar em dias melhores, ao lado de quem amamos. Biscoito Zezé, carinho que vem de família.
Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
Eu dirijo esse carro há 10 anos. É disso que eu entendo. De carro e de levar meus colegas onde eles têm que estar. Uma cidade é como um carro rodando 24 horas por dia sem parar. Sempre tem algo acontecendo. Uma instalação aqui, um conserto ali, toda hora. E é aí que eu tenho que levar os rapazes. E quando tudo termina, você abre a sua torneira e a água chegou de novo onde devia estar. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
A Ecosul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo. Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. Ecosul, sempre perto de você.
Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
Transformar sonhos em realidade. A Life Sleep Comfort chegou para ser a primeira multimarcas premium de colchões da região sul. As melhores marcas mundiais, a americana Simmons, a espanhola Flex, a francesa Epeda, todas em um só lugar. Tecnologia e qualidade internacionais com preço acessível. Life Sleep Comfort. Em Pelotas, na Osório, esquina Voluntários, na Professora Araújo, 1458 e no Shopping Pelotas.
Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimóveis.com.br, Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp 9111-7432. Telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários.
Faça o seu certificado digital e ganhe mais agilidade nos seus processos. A certificação digital é a sua identidade eletrônica que garante a segurança de suas informações em operações realizadas pela internet. Tem validade jurídica igual ao CPF e CNPJ. 1. Certificação digital. Anchieta, esquina Neto. Agende seu horário. 3325-0811 ou pelo WhatsApp 981-18-0080.
Deixe seus dias mais doces. Conheça o novo pão de mel Zezé. Combinação de puro mel em uma massa suave e fofinha, com uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite. A companhia perfeita para um saboroso café. Ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o novo pão de mel. Deliciosamente incomparável e irresistível. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
Obrigado, Amerindo dos Santos. Olha aqui, ó. Queda do Muro de Berlim, 30 anos, né? 30 anos da queda do Muro de Berlim. Foram 28 anos, 2 meses e 26 dias, né? Obrigado por esse dado. A mesa 13 horas, que fez aquela série Berlim 13 horas, 89, 1990, depois das eleições gerais da Alemanha reunificada, Helmut Kohl ganha de Oscar Lafontaine, 4 de dezembro de 1990, as eleições gerais. O debate aqui ficou duas semanas na Alemanha, mas antes esteve na Inglaterra. E o Fernando Lessa Freitas, que era uma figura extraordinária, nosso debatedor, Freitas, o Freitas dizia assim: tome nota de uma coisa, ela cairá hoje. Estávamos gerando um Londres 13 horas, lá da loja da London Chic, né? George Street 27, e o Freitas dizia: tá, notem uma coisa, ela cairá hoje. Margaret Thatcher caiu naquele dia, né? Por isso passou a ser apelidado o Boca Santa, né? Luiz Fernando Lessa Freitas,
filho do estádio,
isso, filho de Bento Freitas, exatamente, filho de Bento Freitas.
O Luiz Fernando Lessa Freitas foi o presidente, do
da biblioteca e da biblioteca
do, é. Cine, do clube de cinema, não foi?
E
ele?
Também.
É. Foi tu e ele. Exato. Ele era o presidente, depois tu assumiste.
Exato.
Isso mesmo, Luciano.
Nós fizemos o festival de cinema russo em
Belém. Polonês.
E polonês. Russo e polonês. Não, tinha um. Só que o russo veio, o cara da embaixada é um russo de uns 2 metros, assim. Não, foi. Pô, isso aí foi 70 aí. É ditadura militar, cara.
Cérebro jantar na casa dele ali, ó. Tá vendo a foto aqui, ó?
O Chile,
o Clécio. O Fernando Lessa Freitas e eu. É, foi um jantar na casa do Fernando no início dos anos 2000. Foi um jantar na casa dele.
Tu sabes que, por falar no Chile, eu tinha visto essa foto aqui, ia usá-la como gancho para conversar, falar sobre o livro. Porque o Chile é objeto de, maravilha, digamos assim, de um perfil, né, de um longo perfil feito pelo Geraldo Rassi, né, que é um Geraldão, que eu chamo que é pelotense de Cachoeira do Sul.
Sim, né? Que maravilha, pelotense.
Ele morou 8 anos em Pelotas.
Dirigiu a Veja, não foi diretor de redação da Veja?
Foi na...
Da Veja, lá Exame, ele saiu daqui... Não, o Laércio é que foi para a Veja, ele foi em seguida, assim.
Ele ficou mais fazendo jornalismo rural, né? Eu acho que é Exame Rural, Guia Rural, as coisas. Ele ficou mais especializado nessa coisa do jornalismo voltado para agropecuária e tal.
Tem uma coisa muito importante do Geraldão, só abrindo, que ele foi manequim das lojas Mazda.
Ah, isso é muito importante.
Isso é o ponto alto.
Isso é o ponto alto. Foi manequim das lojas Mazda. E o que a gente cita no livro também foi homem-gol do Esporte Clube Camponês.
Olha só,
rapaz. No campeonato da Colônia.
Camponês da Colônia de Pelotas.
Homem, que currículo, né? Acho que o goleiro era o Newton Petter.
O goleiro era o Newton Petter.
Jornalista Newton Petter.
Exatamente.
Então, agora vamos ao menos importante, que é o que ele escreveu sobre o Chile.
Só sobre o Chile, só dizer uma coisa. O Chile, nós nos reunimos, conversávamos muito, Luiz Carlos Vaz.
Sim.
Luiz Carlos Vaz. As pessoas sempre dizem: tu eras para o Mozart, Vitor Guzmán, o que o Chile era para o Vaz. O que o Vaz era para o Chile, né?
Uhum.
Amigos assim, inseparáveis e tal, e o continuador da história, e preocupadíssimo com a memória do Aldir, que nem eu com o Guzmán. Que aquela foto dele veio para cá, saiu da escrivaninha de trabalho dele e veio para cá. Bom, então, um dia nós reunidos e tal, e o Chile para mim assim, o Chile era fantástico, o Chile disse assim, olha aqui, gosto muito de ti também na ação, como relações públicas, inventando coisas, inventando projetos, Brasil 500 anos, e envolvendo país de língua portuguesa, etc, etc. Gosto muito de ti como relações públicas. Aí eu não resisti, eu disse para ele assim, 26 de setembro, dia do meu aniversário, dia internacional do Relações Públicas, ele não sabia. O Chile é uma figura extraordinária. O Chile foi um dos caras que ajudou a pensar, projetar o 13, reuniões na casa dele.
O Chile era uma figura assim, fantástica, né? Uma personalidade renascentista, assim, porque ele escrevia, ele lecionava, ele era artista
jogava
plástico,
botão,
jogador de botão.
Que maravilha.
Né? Enfim, tem uma série de coisas que fez. Por exemplo, aquela figura do gato pelado, símbolo do Pelotense, foi ele que desenhou. Eu acho que era aluno ainda do Pelotense.
Assim, houve uma grande reunião de presidentes de tribunais superiores e tal, e o Mozart sempre contava. E daqui a pouco começaram a chegar as televisões, tal, televisões. Câmeras, fotógrafos, isso, cinegrafistas, e os presidentes dos tribunais, evidentemente, achavam que eles eram o centro, não. Todo mundo queria ouvir o Chile. Era a camiseta canarinho.
Sim, né? Sim, exatamente. Ainda tem
então,
essa,
o Aldir
essa história.
É figura-chave, figura.
O Aldir ele é abordado numa longa história contada pelo Geraldo Rassi. E onde ele faz um paralelo entre o Simões. Simões Lopes Neto e o Chile. O Chile era um simoniano, né? Um admirador do Lopes Neto. Então ele faz um paralelo, além da palavra da figura humana, fala também do trabalho do Chile, da relação que tem, digamos assim, a escrita do Chile com a escrita do Simões Lopes, não é? Então ele se centra nisso. Conta a história do Chile desde o Jaguarão, né? De onde vieram os chileiros e tal, da vinda Pelotas, professor de Direito Internacional Público no Direito da UFPEL, né? Toda essa história, a história que ele escreveu, elaborou o Tratado Binacional, esse Brasil-Uruguai, da Lagoa Mirim, né? Ele tem esse currículo, né? Então ele fala uma série de coisas, do dicionário, digamos que é uma obra póstuma já do Chile, uma série de...
Prêmio Esso de reportagem sobre Xisto Betuminoso, Jango Presidente, né?
Tudo
Jango,
isso...
Foi recebido pelo Jango no Palácio Planalto. Tá,
é um longo texto do Geraldo a respeito do Chile. Né? E tem outras coisas interessantes, né? Como, por exemplo, Simões volta a esse assunto num trabalho da Patrícia Lima, que ela está fazendo doutorado em literatura, e ela, o que é que ela fez? Ela pegou o tempo do Simões Lopes Neto, não como o regionalista que ele se tornou, mas como repórter urbano, repórter da opinião pública, né? Repórter da opinião pública, onde ele escreveu uma série chamada Inquéritos em Contraste. Esse é o tema dela, esse é o tema da tese de mestrado dela. E ela está fazendo doutorado agora. O que era o Simões Lopes Neto? Ele era um repórter que ia onde a reportagem não ia. O Simões Lopes ia nos cortiços, nos lugares para pegar essas vidas pequenas, que são vidas que transcorrem à margem, né? Geralmente do interesse e do conhecimento do jornal. Então ele foi resgatar essas vidas e com isso, resgatou, digamos, o linguajar, os dramas, né? Ele digamos assim, ele deu um espaço para as vidas que transcorrem na periferia da sociedade, que os jornais não se interessam por elas, né? Então esse é um aspecto que o artigo da Patrícia nesse livro trata, mostrar como esse cara, né, fez essa opção. Né? O tempo que ele foi repórter já era no fim da vida deles, né?
Em seguida, esses textos são de 1913, e ele morreu em 16, né? Em 1916. Então era a última coisa dele. Mas o que me chama a atenção, quando eu cheguei na Patrícia, foi porque eu li uma biografia que o Casaré até me deu, porque não era muito assim, eu achava o Simão muito negócio de CTG, eu tinha má impressão, e vou te contar por quê. Aí eu li um negócio, uns textos dele numa biografia que o Casaré me passou, e eu fui atrás e disse, vem cá, esse cara inventou o novo jornalismo. E aí achei na internet a tese da Patrícia, que a gente não conhecia. A tese da Patrícia, não, mas teve alguém que já escreveu. Só que é o seguinte, tem um gap de 100 anos, porque o Simão morreu em 16, a Patrícia escreveu a tese dela sobre esses textos que são assim, que é em contraste, que é novo jornalismo, dos americanos, igual, só que ele fez em 1913 aqui em Pelotas. Aí, são 100 anos. E nós aqui, porra, nós no Diário Popular, há 30, 40 anos atrás, nós trabalhávamos com a sobrinha neta, e ninguém dava. Bola. Porque para nós, era o Simões era cara, esse era outro que estava na redação na época do Diário Popular. Era o cara de CTG, de coisa que a gente não. Não era o nosso mundo. O nosso mundo era o nosso, digamos assim, o nosso poeta era o lobo, o nosso literato, pelo menos, era o Lobo da Costa.
Era o Lobo da Costa. Era o mundo então, urbano, né?
Então eu meio que peguei isso aí, porque aí a Patrícia, claro, ainda eu já ia partir como. O Simões Lopes inventou o novo jornalismo sem saber, 60 anos antes do Tom Rolfe, do Truman Capote, coisa e tal. Mas a Patrícia disse, não, mas para aí, o João do Rio já fazia isso. Quer dizer, está lá na tese dela. E realmente o João do Rio já tinha, faz mais ou menos por
mais,
aí.
Mais ou menos na mesma época, mas um pouco antes, né?
É, o pouco, João do Rio. É, o João do Rio, ele vira, ele já tinha coisas publicadas em livro, e escreveu bem mais. O Simões só fez isso depois, e encerrou. Ele encerrou, fez 16 ou por
tanto,
aí. Mas
tanto é que ele assina, não com Simões Lopes Neto. Ele assina com o João do Sul.
João do Sul,
o que prova que ele deve ter lido o João do Rio.
Ele lia
o João do Rio. E aí escreveu como João do Rio.
Tu sabes que em longas conversas com o Chile, para as pessoas do Chile aqui e tal, João Simões sempre esteve presente nas nossas conversas diárias aqui desses últimos 41 anos. E lá pelas tantas, um dia, para aí, vamos. Esse aeroporto não tem nome mesmo, uma vergonha, né? O nome tinha um apelido, Bartolomeu de Guzmão, um apelido, porque na medida em que ninguém entendeu o porquê desse apelido, posto que é o aeroporto de Araraquara, em São Paulo, né? Esse sim, é Bartolomeu de Guzmão. Aí tive a ideia de presidir a comissão, 200 anos de Pelotas, a comissão que a UFPEL criou, a Universidade Federal criou, e sugeri então que o aeroporto passasse a se chamar João Simões Lopes Neto, né? E tramitou durante um ano e tanto. Convenci o Fernando Marrone, deputado federal, né, no sentido de que ele apresentasse o projeto. Bom, depois aprovado, tudo bonitinho, aí eu estava até em Lisboa quando me deram um telefonema histórico. Olha aqui, aeroporto de João Simões, oficializado, né, o presidente da República assinou já o decreto, tudo e tal. Número 13.113. Achei interessante, perto do 13 horas, né?
Sim,
aqui, o número de criação, 13.113. João Simões dá nome ao aeroporto. Você sabia, né? Embora ninguém diga, né, nos voos, por exemplo, nesses raros voos, deveriam dizer, né? Vamos descer no aeroporto daqui,
aeroporto
internacional João Simões, mas não dizem.
O Joaquim tinha botado também do Joaquim, que o cara que fabricou o avião.
Também
aqui,
foi um dos nomes lembrados também. Foi muito lembrado esse nome. Marilda Zaiden de Mesquita foi muito lembrada. A primeira mulher a pilotar um avião no Brasil, uma pelotense. Comandante Marilda Zaiden de Mesquita. Morreu naquele acidente aéreo com o Fábio Araújo Santos, lembra? Aquele terrível acidente aéreo em Navegante, Santa Catarina.
Me lembro vagamente disso.
Uma pelotense. Mas o nome João Simões foi o nome, foi escolhido, né? Já que se falou em João Simões. Bom, para fecho de conversa, então, Feira do Livro, Praça Pedro Osório, amanhã.
Sábado, 19 horas.
Amanhã, 19 horas.
Exatamente. Tá?
Amanhã, 19 horas, o lançamento do livro, que está sobre a mesa do 13, depois será postado nas redes e no site, Mais Perfeito que o Paraíso e Outros Desatinos de Pelotas. A turma, conosco, o Luiz Ricardo Lanzetta e o Ayrton Centeno, mas há outros colaboradores, Geraldo Rassi, contaram a história bonita do Rassi sobre o Chile, o Rassi falando sobre o Chile, José Antônio Severo, Clécio Santos, Lourenço Casarré, que esteve no ano passado conosco aqui.
Exatamente.
Né? O Nilo Dias, a Patrícia Lima e o Sérgio Augusto Oliveira Siqueira, o Sérgio Siqueira. Né? Mais Perfeito que o Paraíso e Outros Desatinos de Pelotas, amanhã, organização Ayrton Centeno, amanhã, Feira do Livro, sábado, 19 horas, com qualquer tempo, né?
Não.
A projeção fala-se em chuva para amanhã, né? Para o final de semana.
Que pena,
né?
Não sabia, pensei que não ia chover.
Fala-se, de repente vamos.
Mas vai ter mesmo que chova.
Bom, eu fico muitíssimo contente com a presença de vocês, muitíssimo contente mesmo. Já estiveram ano passado, como eu disse, né?
A gente agradece muito também e fazer um parênteses breve dizendo que O Pelotas 13 Horas já nos acompanha desde o primeiro lançamento de 2016.
Isso mesmo.
E no ano passado também e agora novamente.
Isso mesmo. E continuaremos sempre à disposição de vocês.
Ótimo. Obrigado.
Alegria imensa. Muito, um programa descontraído. Várias mensagens, pessoas mandaram mensagens aqui elogiando o programa, dizendo que foi agradabilíssimo o programa 13 Horas. Inclusive, os teus relatos sobre, os teus depoimentos sobre Brasília, na Unimaira, etc. O Lúcio Costa, o tamanho de Taguatinga. Acabamos não falando sobre as projeções político-eleitorais para 2020, não deu tempo.
Estou dando consultas com uma senhora também que lê cartas aqui no Café Aquário, que nós vamos fazer algumas previsões para o futuro. Mas aí eu vou dividir o horário com ela, porque aí é serviço completo. Serviço completo.
Um cafezinho e tal, uma mesinha,
um fundo de
búzios, cartas, bolas de cristal.
O fundo de reportagem foi que nós apresentamos aqui um projeto de lei que vai ser entregue à Câmara de Vereadores para o tombamento do programa Pelotas 13 Horas, que passará a ser responsabilidade de vocês, quem paga imposto, porque vai. Chega uma hora que tem que parar, né?
Senão,
parar sem parar.
Ou seja,
outros vão contar a bolsinha por mim, por aí.
Senão, né? Vai acabar. Votos de muito gratíssimo, amigos. Votos de um final de semana, senhores ouvintes, gratíssimo e até a segunda. Ok, pessoal.